This is the public forum 1 on March 7th, 2016 in the Atlas Room from 1700 to 1830.
So why don't we to check that it's all going through to the hub.
Okay. Am I on here? Can you hear me? You can, okay. So, we're doing a new test, because we're going to the hubs in this session, I believe. So, I just want to just test, you're doing, no, I'll come back to you. I'll come back, 1 second. We're just doing a test to the hubs. And so, if we could just test English, please. Thank you. Okay, if you just talk the English. Okay, I'm getting a thumbs up for English. We'll now go to French, so it's all in order. Thank you. So, So, if you could interpret to Spanish so that they can then do the French, because that's how we're doing it, isn't it? So, you need to talk something in Spanish so that then they can then interpret it into the French, from the Spanish to the French, and then out. So then we're just testing that we now should be getting the French out on there. So hopefully he can see it and we can get confirmation that we are getting French on channel 2. As soon as he gives me the thumbs up, we'll stop doing this particular program and we will continue on with sitting back and relaxing. So he's given me the thumbs up, but I want to just keep going and now. So that was channel 2. It's good, right? Okay, so that's fantastic. Thank you. We won't worry about that. So then... okay. So we are doing some testing just because this is going to the hubs. So now we've tested the English, French, and Spanish. And now we're going to test the Arabic. So if you could speak some Arabic for us, I will get the thumbs up that we're getting Arabic through the hubs. Okay, I've got the thumbs up already on.
Hello. Yes, de português. Yes, vou falar português, saber, vou continuar falando, ver se está tudo certo, está tudo bem. Estou um pouco longe. Vamos ver se dá tudo certo o português.
Now, is there Chinese and Russian on this one? Should be, okay. So we're expecting Chinese and Russian as well, but no interpreters. Okay, it will save time, won't it? So I'm going to get one of the other interpreters to go in the booth for us, and she's going to speak on the Chinese channel. Yep, so we're talking Chinese on channel 4. Chinese on channel 4. Okay, thank you. Chinese on channel 4, we got the thumbs up for that. And yeah, great, okay, that's lovely, thank you. And now I'm getting another interpreter to go into the Russian booth for me, and we're going to just test the... Russian. So this is now Russian and should be coming out on the Russian channel. I've got a thumbs up for that. Lovely. Thank you very much indeed. Perfect. Great. Yeah, that's fine. Off. Perfect. Thank you. No, I don't think she wants it in the Russian booth.
You know.
Hey, 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 check, check. Hey, Daryl, check. Hey, check, check, check. One, two, lectern. Hey, hey, lectern, check, check. One, two, check, check, check. Hey, 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 check. One, two.
Yeah, he can. Let me talk, 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 talk. 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. He can see him.
Am I going to hand this off to each one as they go? Or just leave it? Yeah, leave it there.
Check 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good.
One, two. Two, two, two. One, two.
Ladies and gentlemen.
Senhoras e senhores, por favor, peço que tomem seus assentos, que vamos começar a nossa reunião hoje, de hoje à tarde. Por favor, tomem seus assentos.
Ladies and gentlemen.
Senhoras e senhores, por favor, gostaria de pedir que tomem seus assentos, para iniciar o nosso fórum público.
Good afternoon, ladies and gentlemen.
Boa tarde, senhoras e senhores. É um grande prazer apresentar o Dr. Stephen Crocker, presidente da diretoria da ICANN. Fala, Steve Crocker. Bem-vindos ao Fórum Público da ICANN 55. É a sessão de microfone aberto, onde a comunidade pode falar diretamente, sem filtros, com a diretoria e com o resto da comunidade. Nós temos alguns slides. Esse ano, nesse momento, estamos lançando um novo formato de fórum público, junto com as alterações em toda a agenda da reunião. Seria a nossa reunião A, será seguida de uma reunião B e de uma reunião C. Então, tudo isso vem do grupo de trabalho, de estratégia, de reuniões. Foram 2 anos de consulta pública. E eu falo de tudo isso, vocês reclamaram, vocês, bom, por que vocês não deram opinião quando podiam? Então, não gritem conosco, foi decisão da comunidade. Então, nós dividimos esse fórum público em 2 partes, ou 2 fóruns públicos. Hoje seriam 90 minutos e agora só temos 81 minutos. E na quinta-feira teremos mais 2 horas e meia para esse processo. O que não é um fórum público, não é uma substituição dos comentários públicos que são feitos sobre os diversos temas e políticas. E se você quiser falar sobre algum assunto específico que foi colocado para comentários públicos, isso é feito através da internet. E essa é a única forma que o seu comentário será considerado nesse caso. Isso não quer dizer que nós vamos ignorar o que é dito aqui, mas é um processo menos organizado e não tão bem formatado. Então, vou passar para Brad White, o diretor de comunicações da América do Norte, que vai dar uma visão geral de como vai funcionar esse fórum público. Como o Steve falou, fala Brad White, vai ser um pouco diferente. Nós temos breves relatórios de 5 minutos ou menos de representantes das OAS e CCs e depois vamos abrir o microfone para o público e para a participação remota. Nós preferimos perguntas do que comentários. A ideia é que essas perguntas feitas aqui possam ser respondidas na quinta-feira. Então, as perguntas então são preferidas a comentários nessa reunião. Aqui um microfone. Os que estiveram num fórum público antes, vocês sabem que nós funcionamos com a regra de 2. Vocês têm 2 minutos para fazer a pergunta e haverá 2 minutos para a resposta. E se você tiver uma outra pergunta, só tem 2 minutos. Então, é uma visão geral. E isso é algo que nós estamos tentando fazer pela primeira vez. Então, talvez a gente terá alguns problemas. E nos digam depois o que funcionou e o que não funcionou. Eu passo de novo para o Steve Crocker. Fala, Steve Crocker. Muito obrigado, Brad. Eu vou passar para a Erica, que vai começar com essa parte da sessão com os relatórios das OASIS CCs. E depois passamos para a parte de perguntas. Eu já vi que o Sebastião já está pronto fazer uma pergunta, mas vou deixar para depois. Sebastião, será que a gente tem tempo que a gente lê ou antes dos relatórios? É algo que você quer dizer? Muito obrigado, Sebastião Bachelet, membro do ALAC, representante do usuário de internet da Europa, e eu sou representante do comitê que definiu a estratégia das reuniões. Eu acho que é importante insistir no início de uma reunião como essa. É importante levar em conta que as pessoas estão falando em, vão falar em idiomas diferentes do inglês. Você deve falar na sua, no seu próprio idioma. Você tem intérpretes excelentes e pode falar no seu próprio idioma. E eu acho que muita gente está lendo a transcrição em inglês. Então, por favor, usem a interpretação para que você possa ouvir. Para isso, que há essas ferramentas disponíveis à comunidade. Em segundo lugar, as perguntas que vocês querem fazer, não façam apenas as perguntas para a diretoria, mas para os outros participantes. Nós vamos ter dois fóruns públicos e isso torna possível que essas perguntas sejam feitas hoje e essas perguntas serão discutidas nas OASIS CCs pela diretoria, pelas organizações de apoio e conselhos consultivos para responder na quinta-feira. Fala, Steve Crocker. Muito obrigado, Sebastian. Você estava no centro do trabalho dessa reorganização dos fóruns públicos. Eu acho importante a sua defesa do apoio linguístico. Então, há muito diferente a gente planejar do que agir. Então, eu estou com três telefones que estão mudos e a gente tem um certo probleminha aqui. Muito obrigado, Sebastian. Foi muito. Fala, Erika Mann. Às vezes eu esqueço que nós temos vários idiomas disponíveis e excelentes intérpretes que nós temos. Eu gostaria de pedir um aplauso aos intérpretes. É um trabalho muito duro e não é visível, mas nós os utilizamos. O que nós queremos fazer agora é um novo formato, queremos experimentar uma coisa nova. Temos dois ciclos de apresentações agora e o primeiro seriam os conselhos consultivos ou CCs. Eu vou primeiro começar com Alan Greenberg, do ALAC. Essas apresentações terão 5 minutos cada uma e teremos tempo para debate depois. Alan Greenberg, por favor. Fala, Alan Greenberg. Muito obrigado. Eu gostaria de comentar que há um pequeno problema nos slides que estão cobertos pela cabeça de alguém que eu não enxergo. A comunidade at large e o ALAC representam os interesses dos usuários finais da internet. Esse é um desafio muito interessante à organização que foi criada em 2002. É relativamente complexa, é hierárquica. A ALAC é a estrutura física, a comunidade at large, há 5 organizações at large para cada uma das regiões da ICANN e cada uma das HALUS. Nós temos grupos que têm nomes bastante imaginativos e muitos das HALUS têm usuários finais. E atualmente temos 1.888 ALSs e há vários outros em processo de serem aceitos a muitos usuários finais. É uma estrutura complexa de múltiplos níveis. Uma coisa é o projeto, como eu disse o Alan, e a implementação é outra coisa totalmente diferente. Não há problemas, mas dificuldades em fazer essa estrutura funcionar. Há muitos interesses diferentes e há menos interesse no que a ICANN faz. Se você pega alguém que sabe tecnologia, fala inglês e tenta explicar o que nós fazemos, as pessoas realmente não entendem. E levando em conta que inglês não é a primeira língua para a ampla maioria das pessoas, e além disso, inglês não é uma não língua para uma grande parte da nossa comunidade, nós temos vários problemas e estamos fazendo várias coisas para tentar solucionar isso. Em primeiro lugar, estamos revisando as regras para se tornar-se um membro. Então, para uma LS se inscrever, nós queremos saber quais são os seus interesses. Queremos melhorar a capacidade de membros individuais em trabalhar. Pessoas que têm interesse em trabalhar na ICANN não tenham impedimentos. Nós temos um verdadeiro desafio para informar essas pessoas em linguagens que as pessoas entendem, não só do idioma, quanto ao jargão também. Obviamente, se nós falamos com a organização com 600 de pessoas, estamos, na verdade, falando com um intermediário. E nós queremos, na verdade, fazer contato com os verdadeiros trabalhadores. Nós estamos muito otimistas de que, em breve, tenhamos processos para engajar as pessoas nos países.
Uma das principais atividades em que estamos trabalhando é a transição da IANA e a prestação de contas. O ADAC representa os membros formais do CWG, CCWG e outros participantes. E dizer que são muito ativos, realmente não considerar realmente quão ativos eles são. E certamente temos sido muito, muito ativos e temos também nosso próprio grupo de apoio para realmente ter a certeza que não somos apenas os 5 membros de grupos que participamos, mas que também a opinião de um grupo maior do que isso, e temos quase 80 reuniões de consulta com a comunidade e mais de 2.000 horas por pessoa de trabalho, e também temos feito relatoria para a LAC e a TLAD. E 25 de junho aprovamos o CCWG Prestação de Contas, e ontem, 3:30 da tarde, primeiro foi a supervisão, e ontem, 3:30, prestação de contas, com um grande compromisso do ALAC e da comunidade at large, ser ativos e participativos no trabalho de acompanhamento na Via de Trabalho 2. E outra coisa que tem demandado muito tempo nos últimos anos tem a ver com os GTLDs e como são afetados os usuários. E seguimos trabalhando nos compromissos em questões relacionadas com os compromissos do interesse público, a recomendações do GAC da reunião de Beijing, sobre no sentido que devemos ter TLDs controlados e ainda devemos trabalhar, e certamente, à medida que passamos para a segunda rodada e a revisão do CCT, devemos focalizar-nos nas questões que foram levantadas nesse ponto e entender se há um problema e até que ponto esse problema deve ser resolvido. Eu tenho sido bastante ativo em toda essa gama de revisões, de grupos de trabalho, o RUIS, que antes, que agora se chama Serviços de Registro de Dados, o RDS, desculpem, e o Serviço Proxy, e, por último, os defensores, fortes defensores do IDN, os nomes de domínio internacional, e também aqueles que não utilizam escrita latina e que têm à disposição IDNs em todos os níveis dentro da estrutura de nomes de domínio. Isso tem sido essencial e muito importante para todos nós e ainda estamos focados nessa questão. E é só isso. Então, muito obrigado. Eu devo ir para a RSA, que eu espero ter cumprido com 5 minutos que eu tinha alocado. Muito obrigado, Alan. Fala, Erika Mann. Ver tantas pessoas nos indica quão complexa é a nossa organização. E a próxima apresentação é de Gemma Campilho, que está substituindo o presidente do GAC. Ela é uma das vice-presidentes. Gemma Campilho. Boa tarde para todos. É um prazer para mim estar aqui. Eu vou falar em espanhol, se vocês não se importarem. Eu queria que... escusar pela ausência do presidente do GAC, ele não conseguiu assistir. Ele estava acompanhando o senhor ministro Elan Dani, ministro da Indústria, Comércio, Investimentos e Economia Digital do Reino de Marrocos, que preside a reunião de alto nível de governo no GAC. Nesta reunião, o GAC chega com um número recorde de 162 membros e 35 observadores. Isso demonstra o interesse do GAC pelas atividades da ICANN e pela diversidade interna que conseguiu. Na agenda da reunião do Comitê Consultivo Governamental em Marrakech, há dois aspectos a destacar. Um deles é a opção da posição final do nosso comitê sobre a proposta de reforma da ICANN para reforçar os seus instrumentos de autocontrole. E outra é a celebração da reunião de alto nível governamental, da qual eu já falei. O GAC hoje também participa com o Comitê Intercomunitário para a Reforma da ICANN e, portanto, deve dar sua opinião sobre a adequação da proposta apresentada para continuar e conseguir e alcançar os objetivos. E isso deve ser apresentado antes do final da reunião em Marrakech. A decisão não vai ser fácil. Há alguns problemas, alguns governos estão demonstrando algum mal-estar quanto a alguns pontos do documento final. No entanto, esperamos concluir as deliberações e adotar uma decisão amanhã. A prioridade que se dá a essa decisão, não por isso o GAC vai esquecer de outras questões que são muito importantes para os governos e as organizações internacionais, como é a revisão dos domínios e novos GTLDs, seus programas, o início e o comitê também que avalia aconselha sobre os benefícios dos novos GTLDs e seu programa, e também vamos tratar outros assuntos internos. Além disso, na quarta-feira vamos ter nossa habitual sessão conjunta com o Conselho Administrativo da ICANN e na reunião de alto nível governamental, que é o segundo marco na nossa reunião aqui em Marrakech. acontece a cada 2 anos e essa é a terceira vez que ela é feita. Será presidida pelo senhor ministro do Reino de Marrocos de Comunicações, senhor Lamine, e com a presença de políticos do continente africano, que era um dos objetivos que nós procurávamos. Os representantes governamentais discutiram hoje de manhã alguns aspectos vinculados à transição da função de controle ou supervisão das funções da IANA, enquanto que hoje à tarde estão sendo tratadas questões relativas à participação dos governos dos países em desenvolvimento e na indústria de nomes de domínio e na própria organização da ICANN. E, por último, a sala de reuniões do GAC está no prédio Palmeirae aqui e amanhã faremos o comunicado, um documento separado da nossa recomendação sobre a proposta de reforma da ICANN, desculpem. Todas as sessões são abertas, vocês estão convidados para participar e agradeço finalmente sua atenção. Muito obrigada. Muito obrigada, Gemma. Seguinte na lista é um membro do ASAC, um co-presidente da ASAC, Brad Bird. R.S. Isaac, eu queria corrigir, eu sou o co-presidente R.S. Isaac. Apenas um slide para apresentar isso rapidamente. E realmente, Isaac depende, aconselha sobre questões que têm a ver com operação, administração, segurança e integridade do sistema de servidores e raiz. Isso é muito importante para o ecossistema do DNS. E esse comitê do RSSAC está formado por representantes de cada um dos operadores e zona raiz, parceiros e contatos dos diferentes representantes e contatos da comunidade. E no começo tivemos o COCUS, que foi uma reunião sobre questões técnicas, e uma grande porção deles não estão relacionados diretamente com operações de servidores raiz, e aqui nós criamos os resultados que vão ser apresentados em nome do RSSAC e as publicações desde a reunião em Dublin foram o RSSAC 001, que define as expectativas dos serviços dos operadores e servidores de raiz, e esse foi um projeto que esteve adiado por um tempo e temos trabalhado com outras partes para concluí-los e define os protocolos para ser operadores servidores de raiz, e tem outro que também define as expectativas que há sobre esses protocolos de parte dos operadores. E o RSSAC 002 é um documento que define uma série de medições e métricas que os operadores coletam e publicam com o consenso da comunidade. E essa é a versão 2, que é uma atualização feita em alguns campos e medições que foram necessárias. E quanto às declarações do RSSAC, temos a proposta do CWG, e outra foi um relatório de um workshop que foi o primeiro feito aqui em RSSAC. E nos reunimos em um comitê numa série de dias, falamos sobre os temas que têm com o servidor de zona raiz e que elaboramos um relatório. E o trabalho em andamento, temos um grupo de trabalho que trabalha num esquema de nomeação do sistema de servidores de raiz e como servimos operadores de raiz. e se precisamos modificar isso ou não, e dada a evolução do ecossistema e da zona raiz, pensamos que era prudente perguntar se realmente havia alguma coisa que devíamos mudar, e coisas que estiveram durante há tempo que estão aí. E outro é o RSSAC-002 versão 3, um documento que é revisado a cada ano. Essa é a versão 3 agora, e temos um grupo de trabalho que está trabalhando sobre essa versão. E há mudanças importantes que estão sendo incorporadas, e modificação das métricas e de uma série de questões. E, por último, e mais importante, porém, à medida que estamos trabalhando com esse documento e com a comunidade, nós achamos que seria necessário criar um documento de memória, uma história do sistema dos servidores raiz. Então, nós decidimos, né, precisar começar isso, e trabalhamos em colaboração com com os operadores e servidores de raiz, o passado, o presente, todas as partes envolvidas nesse sistema, desde o início, para documentar e a história desse sistema. É realmente um trabalho fantástico. Eu aprendi muitas coisas neste processo, e eu espero poder publicar isso daqui a pouco. E com esses três documentos, esperamos ter completado isso quando tivermos a próxima reunião na ICANN 56 para serem divulgados. Muito obrigado. Muito obrigada. Patrick Falstrom agora, do SSAC. Muito obrigado. Sou Patrick Falstrom, presidente do Comitê Consultivo de Segurança e Estabilidade. Eu vou trazer aqui duas questões específicas que estamos tratando atualmente. O primeiro tem com os dois relatórios feitos pelo SSAC, o 63 e o 73, que estão relacionados ao key rollover para a zona raiz, que isso significa que estamos mudando os materiais chaves que são utilizados para a confiança do SSAC, e obtemos respostas isso garante que as respostas sejam corretas, que recebemos o sistema de SAC. E também temos o 073, que é a revisão do processo, que vai começar logo, e é um procedimento operacional que é um processo que vai demorar algum tempo em ser desenvolvido. E no 73 no 63 de 2013, nós destacamos quão importante esse processo era para a comunidade, e como desde nossa perspectiva não percebemos nenhuma mudança, e enviamos uma carta então ao bordo da ICANN, no formulário SAC 73, e destacamos essa questão sobre a comunidade e as pessoas que estavam usando o DNS, que começaram a perguntar o que estava acontecendo. E também um relatório, temos essa equipe que está de projeto, está trabalhando no relatório e está planejando esse processo de rollover. E temos membros do SSAC que também são membros dessa equipe de projetos, que já apresentou a comunidade de projetos em várias partes esses processos. E há vários passos no processo, e o importante é que isso já começou. Demos início a isso, e é isso que importa. E o nosso papel é que nós podemos começar esse processo de lançar essas chaves para a zona raiz, e gostaríamos que a comunidade saiba disso, e que a ICANN explique e comece com um programa de comunicações explicando tudo isso às partes. E nós fizemos esse lançamento já anteriormente, especialmente com o CCTL10, com o ponto como ponto SE, e também fizemos com outros, adicionando UI, PVC, GLUI e outros. Isso não é uma coisa muito importante operacionalmente, mas é uma coisa que nunca tinha sido feita antes, e por isso é importante planejá-la corretamente. E segundo, gostaria de mencionar o SAC 70, 77, já comentamos sobre o mercado, a proposta de KPIs no, do mercado. Os comentários são, nossos comentários é que nós não acreditamos em que como a qualidade pode ser descrita dentro desse documento proposto, e acreditamos que a ideia desse documento era produzir feedback. E o mais importante aqui, e o motivo porque eu menciono isso aqui, e não apenas no processo de comentário, porque é que realmente é muito importante que quando alguém está aqui criando um KPI, deve que começar a pensar sobre o que quer medir, que resultados finais quer obter, e depois deve observar que dados deve observar para chegar às suas conclusões. Também e apresentamos isso uma série de CSAOs durante o final de semana, e obtemos feedback também com outros documentos e outros lugares da ICANN que também estão fazendo a KPIs, e aqui é onde o pessoal está pedindo por ajuda. Então, é uma convocação genérica aqui para todos, que se vocês querem obter certas algumas conclusões, pensem no que vocês querem mensurar e depois vejam os dados e não o contrário. Então, basicamente, é isso que é o SAC 77, que é um comentário específico, assim, um documento específico, mas eu espero que esteja redigido de maneira que a metodologia da escrita possa ser utilizada em outros âmbitos. Muito obrigada.
Thank you so much.
Muito obrigado, Patrick. Quanto às organizações de apoio agora, primeiro a ASO e o presidente da organização, Oscar, por favor. Fala, Oscar Robles. Boa tarde a todos. O NRO é um órgão de organização de 5 registros regionais de internet, os RRs, que gestionam a distribuição de recursos de números da internet, incluindo endereços de IP e números de sistema autônomo. Cada IRR consiste de uma comunidade da internet na sua região e juntos servem mais de 30 mil membros em todo o mundo. Nós achamos que a ICANN vai ser independente do governo americano e nós apoiamos a independência da ICANN. Nós tivemos um papel de liderança na produção da declaração de Montevidéu, especialmente convocação para acelerar a globalização da ICANN em termos das funções da IANA e o anúncio da transição da IANA, das funções da IANA pelo governo americano. Nós estamos comprometidos em que ocorra essa transição e que as comunidades trabalhem duro para produzir um plano que funcione. O nosso plano apoia a ICANN como operador da IANA e melhorou os mecanismos de prestação de contas através de medidas contratuais. Esse é um acordo que está sendo discutido desde maio de 2015, o acordo SLA é uma parte crítica do nosso plano, como a proposta do CCWG é crítica para o plano de nomes. Nós apoiamos o plano do CCWG e convocamos a comunidade a continuar a apoiar o processo de transição essa semana e que a diretoria da ICANN aprove os planos do ICG e do CCWG até o final da semana. E, finalmente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer o trabalho das comunidades e dos voluntários dedicados nos últimos 24 meses a esse processo. Muito obrigada. Alguém da equipe técnica vir aqui, porque é um problema com a conexão da internet. Agora, o CCNSO, através do seu presidente, Byron Holland. Boa tarde, eu sou Brian Holland, presidente do CCNSO, Organização de Apoio de Códigos de País, e presidente CEO da CERA, que é o gerente de no Código de País do Canadá. O que é o CCNSO? Somos uma organização de 168 gestores de código de país e operadores. E há uma diversidade bastante grande nos nossos membros. Em geral, o CCNSO é um ambiente bastante homogêneo, mas há uma grande diversidade em termos de modelos de negócio. Alguns são operados por agências do governo, outros por instituições governamentais, por instituições universitárias, e muitos de nós são empresas sem fins lucrativos, outras com fins lucrativos, e nenhum de nós tem relação contratual com a ICANN. Nós tentamos ter uma relação de colaboração com a ICANN. O CCNSO é uma organização de apoio dentro do ecossistema da ICANN que lida com as questões dos operadores de códigos de país. E, diferente das outras organizações de apoio, o CCNSO não necessariamente representa os seus membros e, em geral, não tomamos decisões que são vinculantes em nome dos nossos membros. E essa é uma diferenciação muito importante. E é importante para entender a natureza do CCNSO. E a razão disso é porque nós representamos os países, os nomes de domínio dentro dos nossos códigos de país. Nós representamos os ambientes legais dos nossos países e, portanto, é muito difícil criar, então, políticas entre diferentes jurisdições legislativas, políticas e legais. O CCNSO existe principalmente como um fórum para troca de ideias sobre melhores práticas, troca de ideias, para entender os desafios dos operadores de códigos de país e tentar mitigar problemas. Nós nos envolvemos em elaboração de políticas, o que são muito importantes dentro da ICANN. Quais são as ações da ICANN que nos afetam, por exemplo, quando a delegação é transferida ou ela é retirada, e isso é discutido por nós. A transição da IANA e o CCWG de prestação de contas, nós somos membros constituintes desses grupos, os nossos membros estiveram muito envolvidos nesse trabalho. E, como muitos de vocês, também passaram muito tempo lidando com essas questões tão desafiadoras. Um operador de CC e os registros são clientes diretos da IANA. Como a IANA é operada, como ela é supervisionada, como ela é gestionada. Na verdade, ela é um fornecedor crítico e, por isso, nós prestamos muita atenção nessa transição e é o seu resultado, porque muda a sua supervisão. na quarta-feira à tarde, o CCNSO vai ser votada essa decisão. Nós ainda temos bastante discussão sobre essa questão da transição, mas será crítico para nós que a nossa comunidade se sinta à vontade com o que vai acontecer. Nós precisamos prestar muita atenção de como o Comitê Permanente de Clientes será formado e organizado, operado, e como o novo PTI será elaborado, como será estruturado. Isso está de acordo, se isso estará de acordo com a proposta de custódia do CWG. Eu gostaria de aproveitar esse momento. Essa é a minha última reunião como presidente do CCNSO. Quando eu olho os meus colegas à direita, eu acho que eles são os mais antigos. Eu gostaria de dizer que foi uma jornada muito interessante desde que o meu mandato iniciou, com uma certa licença poética. O Goran ainda não é oficialmente o novo CEO, mas eu já trabalhei com 3 CEOs da ICANN, e se nós pensarmos, alguns anos atrás, sempre achávamos que tudo era muito lento, tudo acontecia muito devagar, e eu acho que muitos de nós concordam que as coisas mudaram muito. As coisas mudaram num passo estonteante, num ritmo estonteante. E houve mudança drástica nesse período. Então, os trabalhos de 2 linhas muito importantes, que seria a custódia, o CWG de custódia e outro de CCWG de prestação de conta, colocaram essa questão, noção de trabalho intercomunitário, outro patamar. Nós verdadeiramente nos engajamos como comunidade de trabalhar juntos, entender uns aos outros, de uma forma que nunca havíamos feito antes. Tivemos que trabalhar uns com os outros, ouvir uns aos outros. Eu finalmente compreendo como é que o GNSO se organiza e como vota. Então, eu sempre fico pensando por que sempre tem tantos advogados de todo mundo nas reuniões da ICANN. Mas, acima de tudo, eu acho que foi comprovado que o modelo multissetorial funciona. Nem sempre é tão elegante, às vezes é bem complicado, mas todos nós abrimos mão de alguma coisa importante para que isso fosse feito. Foi complexo, é complexo, mas no final de contas nós realizamos algo muito difícil, e nós, como comunidade, nos esforçamos e transformamos o futuro da internet para o benefício de todos os titulares de nomes de domínios e para toda a internet. Então, eu desejo boa sorte a todos e muito obrigado. Foi uma jornada muito interessante. Byron, muito obrigado. É difícil de imaginar que seria a sua última reunião da ICANN, fala Erica Mann. Me dê só um segundo. James vai fazer a última apresentação. Então, se você quiser participar na sessão de perguntas e respostas, por favor, vocês podem começar a fazer fila no centro, porque nós temos um microfone aqui no centro. Então, a última apresentação é do GNSO, por James Playdon. Boa tarde. Espero o último na agenda, o primeiro nos seus corações, eu espero. Eu sou o James Playdon. Eu sou presidente do GNSO, organização de apoio de nomes genéricos e parte da liderança do GNSO, que inclui os nossos co-presidentes, Heather Forrest, da parte não contratada, e Dona Astrid, da parte contratada. O GNSO é responsável pelo desenvolvimento de políticas de domínios genéricos de alto nível. É uma organização bastante grande, diversa e complexa, que consiste de partes, desde registros e registradores até a propriedade intelectual, usuários de negócios, comerciais e não comerciais. Estamos organizados num conselho que temos duas câmaras, uma de partes contratadas e outra de partes não contratadas. E também temos 3 indicados non-com. Então, o processo de desenvolvimento de políticas no GNSO é aberto. Eu descrevi essas categorias, mas estamos abertos a todos os membros da comunidade, mesmo que não estejam, que não façam parte de nenhuma dessas organizações constitutivas do GNSO. Acabei de perder todos os meus slides. Muito bem. Então, voltando . Parece que alguma coisa está acontecendo com os meus slides. James, ninguém nos deu os seus slides. Ah, é aqui que eu preferia que a Marika estivesse no pódio. Aqui em cima. Eu gostaria só de destacar algumas atividades que seriam mostradas no slide. Então, nós lançamos 3 processos de desenvolvimento de políticas, os PDPs. O primeiro, serviços de nova geração de registros, RDSs. Então, vemos como substituir o sistema RUIS e se é que devemos substituir o sistema RUIS. Então, há um PDP para questões sobre a nova rodada de GTLDs. Há um PDP que está programado, na verdade, foi votado um novo PDP sobre a proteção de direitos, e deve ser finalizado e lançado aqui na reunião de Marrakech. E temos outras questões de organização, como revisão das recomendações, ao olhar os processos internos para melhorar as operações de GNSOs, e como outras OAs e outros CCs, trabalhamos bastante na transição da IANA e o trabalho relacionado de prestação de conta. Vamos revisar, então, o relatório do CCWG de prestação de contas na nossa reunião pública na quarta-feira. Há várias partes que já estão aprovadas, outras ainda devem ser discutidas, e eu espero que todos cheguem à reunião na quarta-feira prontos para tomar uma decisão. E, finalmente, depois de tudo isso finalizado, nós passaremos, então, para a transição, a pós-transição da IANA e a fase de implementação, e esperamos e que os membros do GNSO se engajarão em todos esses esforços de forma direta e indireta como clientes das funções da IANA. Então, muito obrigado. E se vocês tiverem interesse em qualquer um desses nos novos GTLDs, GNSO e todos esses temas, e perguntem como vocês podem se engajar e se envolver nesses temas. Obrigado. Muito obrigado, James. Então, Eric Mann, por favor, ao fazer a pergunta, tem que ser menos de 2 minutos. Isso aqui não é um debate com as OACCs. Vocês estão muito longe do microfone. E se surgir uma pergunta para vocês, Erika, vocês podem usar aqui o meu microfone, diz Brad White. Então, por favor, não esqueça de dizer o seu nome. Muito obrigado. Eu sou Jean Ojedidi, sou membro do LAC. Eu estou falando em meu nome. Eu gostaria de que esclarecessem se as perguntas são só para as OASCCs e não para a diretoria, é isso? Bem, a minha pergunta seria, à luz do relatório do CCWG e na, sob a premissa de que a presença da comunidade será maior e terá mais poder em comparação a hoje, será que cada OACC considera crítica a necessidade de iniciar processos que revisariam os processos respectivos de internet para garantir a prestação de contas à comunidade que eles representam ou as metas que têm? A minha pergunta é se os líderes das OACCs presentes estão de acordo com essas expectativas. Obrigada. Alguém gostaria de responder?
Ninguém é contra o que você disse. Não, Patrick, não, eu concordo completamente. Nós estamos entrando num novo mundo em que todos nós devemos trabalhar de maneira diferente e de acordo com o consenso da comunidade. Mas devemos lembrar que essa via de trabalho, temos a via de trabalho 2 e também temos o trabalho normal de revisão na ICANN, e por exemplo, que está relacionado com esse SAC e outras revisões, e também temos o 4SAC e também equipe de revisão, diferentes revisões. E finalmente, a implementação do RTT, a RTT3, então, potencialmente, e também devemos garantir à comunidade que eles devem permanecer informados e para não confundi-los e também com o risco, evitar o risco de chegar a diferentes conclusões nas diferentes revisões. Só isso. Jimmy Schuller, membro da DAC, o Comitê Consultivo Sul da Alemanha, e eu, infelizmente, não tenho o prazer de falar na minha língua materna. Já ouvimos muito sobre a transição e o processo de prestação de contas. Já falamos de que o ALAC ontem já votou sobre essa questão dos usuários finais e que há outros grupos que estão votando aí essa semana. Nós votaremos na quarta-feira e realmente estou muito contente e então eu peço que reconsiderem então que aqueles que ainda têm problemas com isso, que essa é uma oportunidade única, devemos fazer isso, devemos trabalhar agora, porque não sabemos o que vai acontecer em novembro nos Estados Unidos, e talvez essa seja a última chance que nós estamos aqui. Então, se vocês tiverem algum problemas, considerações, comentários. Acho que esse é um bom acordo, um bom meio termo que nós temos e que vamos fazer isso. E eu sou otimista e isso vai mudar a ICA na internet por uma situação melhor. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. É só isso. Muito obrigado. Obrigada, Jimmy. Segundo Constantine, Digital Music, mais ideias, organizações reconhecidas têm solicitado reconsideração de mudar a enorme negligência produzida por Ponto Music no relatório CPU que examinamos em relação com o AGB e nome da comunidade. A comunidade de música também foi ignorada e, apesar do apoio de organizações e membros que representam mais de 95% da música consumida, isso nunca foi avaliado. As lutas foram silenciosas e a Federação Internacional para a Indústria Fonográfica, o FPI, que administra a isso, o padrão ISO utilizado globalmente, 390, e que apesar do Estado dos Estados Unidos e da comunidade de música, não tem contemplado isso. E apesar do status da Organização das Nações Unidas e da OMP e de práticas justas, não há transparência, não há seriedade nos achados, nem coerência, nem prestação de contas, não há coesão no setor regulamentado de música. Então, como trabalhar com que quando não há coesão? E como é que podemos trabalhar nos direitos de copyright sem coesão? E devemos defender isso. Devemos lembrar o board que, com a categoria de seria todos os que são as comunidades de música operam de forma coesa e o resultado está baseado em processos que são que prejudicam a comunidade musical e os usuários de internet quanto à confiança, segurança e proteção. E ainda acreditamos no processo e na solicitação do board aceitar a reconsideração dessa solicitação. Muito obrigada. Essa questão está sendo reconsiderada, fala Eric Mann, e agora fala Chris de Spain, muito obrigado. Erika Santini acaba de dizer que a solicitação de reconsideração já foi apresentada, há um processo em andamento. E o que você não sabe é que, pelo que nós ouvimos, e temos ouvido, e talvez vocês não estejam informados. Muito, muito obrigado. Boa tarde, Fulfuri, fala o meu nome. Eu tenho uma série de perguntas e eu farei todas as perguntas. Primeiro de tudo, a ICANN, né? Que a ICANN pode encorajar os ônibus que vêm, que apoiam os hotéis. Ontem eu esperei 35 minutos pelo ônibus e realmente não gosto. Como é que eu posso eliminar deliberadamente links à reunião anterior? Anterior das questões das reuniões anteriores e a ICANN vai substituir essas questões. E por último, o Bill Gates pronosticou no ano 95 dizendo que há uma grande quantidade de companhias que vão sair de serviço. Então, como é que faremos para lidar com isso no planeta? E Acre Matella, numa reunião, descreveu uma demanda de segundas marcas como sendo algo bem sucedido no programa de novo GTLDS. A ICANN disse que nunca vai permitir mais de 1.000 nomes de domínio sendo incorporados a cada ano. Há muitas solicitações de marcas. E como é que a ICANN pode justificar que tem que, esse fato que tem que esperar por 10 anos para obter seu nome de domínio. E depois, Harold Rand, se quer para mim um dinamês, vai ser uma ideia terrível. Quantos TLDs agora podem unir-se à raiz antes de que a raiz se transforme numa ideia terrível? Desculpem, é só isso. Acho que aqui o relógio não estaria o tempo, ainda tem tempo. Então, a Aiken ainda acredita que o futuro não envolve domínios sem ponto. Muito obrigado. E, Fati, realmente agradeço muito pelo trabalho que você fez. Aprecio muito. Rickman, vamos tentar responder essas perguntas. Vamos tentar ignorar. Enquanto os ônibus vão tentar esclarecer isso, enquanto os links nas páginas, os sites, eu não acredito que o pessoal possa agora responder a isso. São perguntas, são erros simples. Por favor, envie mais informação sobre isso. E ponto Brand, pode ser alguém que queira comentar alguma coisa sobre ponto marca, ponto brand. Não, ninguém quer comentar nada. Akram, não. Sim, sim, o que eu pensava dizer, que eu também vou sentir saudade de você. Muito obrigada. É Fati que está falando. Eu não vou parte nenhuma. Sou eu que estou indo, de Fati. Muito obrigada. E eu prefiro, então, que me responda as questões, perguntas sobre questões mais importantes. Sim. Sim, temos uma pergunta aqui do Hub, da Nigéria, o senhor com Peter. Senhor Peter? Senhor Peter Ockham, você pode ouvir, não temos nenhum áudio. Vamos aqui fazer uma pausa comercial e voltaremos aqui uns minutos. Seguinte, Kenna Song aqui. Eu gostaria primeiro agradecer, Fred, de como o tempo que você passou com todos nós. Eu vou fazer uma pergunta aos diferentes CCs, AOs, e aqui nos últimos anos, a coisa que a ICANN tem feito é trabalhar sobre a questão da diversidade, e eu acho que isso ainda tem muito caminho pela frente, e uma das questões que estamos observando nesse processo de transição é a questão da diversidade, que vai ser tratada, eu sei, na Vitabado 2, mas, porém, eu acho que é importante ver se há alguma maneira em que os correspondentes CCs, AOs, façam um esforço para atender a questão da diversidade e não apenas chegar a uma região como é a nossa e focalizar-se no que nós estamos tentando fazer, tentar obter novos membros, etc. E agora que vocês estão na África, e eu estou tentando também ajudar uma série de grupos para se tornarem membros da comunidade da ICANN, nos respectivos CCs e AOs, mas eu quero desafiá-los a retê-los, porque eles estão aqui, estão participando, mas eles também precisam do apoio contínuo. Não alcança com vocês virem aqui na nossa região, mas também que continuem, que eles continuem participando de outras atividades da ICANN e trabalhando no CCS, AOS, e que possam ser orientados e que possam ser guiados e orientados corretamente para participar, porque os únicos OASIS, CCS, E também eu gostaria que participem também com as nossas contrapartes na Europa e também na América do Norte. Muito obrigado. Erika Mann, você, alguém quer fazer um comentário? Se eu quero fazer uma sugestão, se você for para o calendário no site de reuniões, se você encontrar o calendário de todas as reuniões, em cada uma individualmente vai encontrar as transcrições de todas as sessões. Eu já tenho experimentado cada uma individualmente, então todas lá, todas funcionam. Muito obrigado, Mike Silver. Isso foi uma resposta à pessoa anterior sobre os links que estão faltando. E aqui temos também a questão agora da diversidade. Quem quer responder? Essa é uma questão em que todos devemos trabalhar, não só os OAS e os CCs. Todos juntos vamos trabalhar sobre essa questão. Obrigado, Greg Chatton, presidente do Grupo de Propriedade Intelectual. É bom para eu estar aqui durante a pausa comercial, mas eu falo aqui no meu nome e como membro participante do CWG. E hoje de manhã, na reunião de implementação da Dançando Diana, eu fiquei sabendo que, e essa é uma pergunta para os líderes de OACCCs, para que saibam bem que essa pergunta é para eles. E hoje de manhã eu fui informado nessa reunião de Dançando Diana que a implementação, pelo menos pelo que sabe, o pessoal da ICANN, vai ser subcontratado o pessoal da ICANN também. E isso não coincide com a perspectiva do CWG ou com as atividades do CWG. E nós propomos uma estrutura para o PTI e para implementar a PTI e parece não coincidir com, bom, pelo menos eu vejo assim, com a estrutura que foi planejada para a PTI. Então, eu me pergunto se alguns dos líderes do CCS, as organizações constitutivas, clientes, também têm algum comentário sobre o que eu acabei de mencionar. Muito obrigado.
And being personally,
certamente como membros constitutivos envolvido pessoalmente no CWG de custódia, é a minha interpretação de que haverá funcionários e um orçamento inseparado para o PTI. E já se fala muito sobre essa separabilidade e os compromissos feitos em relação a isso. E da nossa perspectiva, é a nossa expectativa de um orçamento e uma equipe de funcionários em separado. Se não estiver literalmente no documento, certamente é o espírito disso, se pensa nisso. E eu acho que é isso que vai acontecer. Obrigado. Erika, a Fiona, Rinalia Abdurrahim disse, Erika, eu gostaria de dizer que a Fiona perguntou sobre a diversidade. Então, eu gostaria que algum líder de OAS e CCs respondam em relação a manter a participação da África, da comunidade africana, na ICANN. E isso se aplica a outras regiões também, onde aconteceram reuniões da ICANN. Muito obrigado pela pergunta. Nós, no GAC, fala Gemma Campilla, damos grande importância à participação de países de diferentes regiões do mundo, como eu disse, nós chegamos a 162 membros do GAC. Eu acho que a maior parte dos países africanos já pertence ao GAC, mas não é suficiente. Temos a sorte de ter ajuda da ICANN e várias instâncias, por exemplo, o programa Fellows, que beneficia 30 países cada vez, e eu espero, na verdade, é um programa de ajuda de viagens da ICANN. E também há 5 espaços para organizações internacionais. Nós também temos trabalhado com a equipe de relacionamento global da ICANN para atrair mais países e organizações regionais para a ICANN. Há um grupo de trabalho dedicado apenas a questões de interesse de países em desenvolvimento. Isso foi apresentado hoje no painel de alto nível. E também fazemos um grande uso dos serviços de interpretação e tradução, a teleconferências, tentamos ser o mais inclusivos possível. Mas seria bom receber novas ideias e envolver mais gente no nosso trabalho. Fala Ingram, pelo Alak. Eu queria falar, responder ambas as perguntas. Em termos de subcontratação, sempre houve a intenção de subcontratar coisas como recursos humanos e o setor financeiro e não ter uma equipe própria da ICANN. Houve um debate bem específico sobre a transferência dos funcionários. Em termos de manter contato com alguns dos que participaram dessa reunião, no ALAC nós estamos fazendo várias coisas. Eu acho que podemos falar a pessoa que é a mais experiente no ALAC, ele está fazendo o treinamento, ou sendo mentor de 2 pessoas aqui da África. Há vários estudantes e ONGs da África que estamos apoiando com recursos e tempo para que permaneçam nesse nosso ecossistema. Falo Patrick Faustrum, do SSAC. Quanto ao PTI, nós desenvolvemos para o CCWG e para o CDWG a edição das diretrizes de implementação e não ficamos surpresos com as interpretações diferentes sobre o texto que vamos discutir durante a fase de implementação. Eu acho que nós vamos discutir mais sobre isso, mas nós temos que entrar na fase de implementação para lidar com essas questões. Quanto à diversidade, nós do SSAC, nós levamos muito em conta a diversidade de conhecimentos. Mas não podemos esquecer que temos não só pessoas técnicas, mas também advogados e de outras formações quanto a relacionamento e conexão com outras pessoas. Estamos trabalhando muito com o programa de fellowship, também com a LAC, que dissemina nossos materiais, e trabalhamos com a equipe de comunicações para nos mantermos em contato. E, finalmente, uma coisa muito importante para nós no SSAC é que nós concluímos as nossas, ou tomamos decisões via e-mail e nunca presencial, porque nem todos podem participar presencialmente. Então, nesse caso, as pessoas têm pelo menos 48 horas, às vezes uma semana, para responder o e-mail. Nenhuma decisão é tomada presencialmente. Isso eu acho muito importante. Quanto Brad do RS SAC, eu queria responder à diversidade. A nossa reunião está buscando novos membros e é uma excelente oportunidade para você se envolver com o RS SAC. E eu posso, então, dar os contatos para você. Só alguns comentários. A diversidade... O NRO tem um comitê executivo, um de cada região, o ASO, que é a Organização de Apoio de Endereços, e o Conselho também tem três membros de cada região. E temos contatos no CCWG. O grupo era bastante diverso, mas eram só 4 pessoas. Mas nós conseguimos ter pessoas de diferentes regiões. É difícil ter boa participação. Uma dessas pessoas de contrato é de Cuba e ele tinha restrição em usar algumas das ferramentas para se comunicar com o CCWG. Então, embora essa pessoa pudesse fazer teleconferências, a sua largura de banda era muito baixa, então a gente tem que prestar atenção nisso. E, como vocês sabem, no PTI, o número, a proposta de números depende de se é um PTI ou não. Nós temos cláusulas no nosso contrato de que isso pode ocorrer. A questão é que, do meu ponto de vista pessoal como gestor, é uma oportunidade de separar custos. E antes, como membro do CCNSO, eu tinha já solicitado esse tipo de custo. Eu acho que essa é uma boa oportunidade de ter custos separados. E a comunidade de números também está solicitando isso. Eu acho que a ICANN poderia aproveitar essa oportunidade para fazer essa divisão de custos. Então, com isso, vou dizer que o microfone já está fechado. Nós temos uma pergunta online. É uma pergunta para James Bledel. Qual é o fundamento para a substituição do Ruiz? Eu acho que a resposta provavelmente é prematuro concluir que nós vamos substituir o Ruiz. É um processo longo. Nós estamos no final de um longo processo e no início de um novo longo processo. O PDP começou. Nós vamos ver várias questões associadas ao Ruiz, questões de a privacidade, os casos de uso. Isso deve ser visto de cima para baixo. Um resultado possível seria mudar o sistema existente. Uma das opções pode ser substituir e outra pode ser não fazer nada. Não podemos presumir nada porque o trabalho está começando, mas uma das coisas que está sendo discutida é a mudança. Muito obrigado. Bem, agora não temos mais perguntas ou não? Bom, na verdade, a lista de inscrições está fechada. Eu já sou membro da Associação de advogados da Tunísia. Bem, então eu estava dizendo, eu sou membro da Associação Nacional de Advogados da Tunísia. Eu fui patrocinada para vir nessa reunião da ICANN, eu agradeço a ICANN a isso. E eu não estou. É a primeira vez que eu venho aqui, mas eu tenho algumas impressões, umas primeiras impressões. O que eu reparei, em primeiro lugar, é a ausência de ausência de discussões sobre aspectos legais na ICANN e também foram abordados aspectos técnicos sem falar da relação da ICANN com o mundo exterior. Especialmente hoje na África há desafios importantes. Eu acho que a ICANN hoje está interessada em estabelecer relações com instituições profissionais, governamentais e não governamentais em países africanos. E o meu último comentário é que a presença africana e árabe na África é quase ausente. Obrigada. Muito obrigado por vir à reunião da ICANN. E eu sei que você está concorrendo ao prêmio Nobel e eu desejo boa sorte. Acha? Você quer fazer algum comentário? Eu estou emocionada que tem essa pessoa maravilhosa que falou. Eu acho que uma parte aqui da plateia vai dizer que há advogados demais aqui nesse público. Mas a gente pode discutir mais sobre isso. Steve, é a sua vez. E aí, o que vocês acharam? Steve, posso interromper? Faz Brad White. Nós estabelecemos o Sr. Peter da Nigéria. Ele está esperando no hub da Nigéria. O Sr. Peter em Calabar, Nigéria. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Há alguma forma ou como a níveis nacionais, nível subnacional, podem participar do processo? Qual é o papel do consumidor? Qual é a possibilidade de designar números a telefones? Desculpem, o áudio ficou muito cortado. Eu não sei se nós conseguimos entender. Você poderia enviar essa pergunta online, mas desculpem, desculpe, o senhor desculpe, mas os problemas de áudio continuam. Então, por favor, envie a sua pergunta pelo e-mail. Obrigado. Steve, nós temos mais uma pergunta. Eu gostaria de pedir desculpas pelo problema de áudio e eu mande em sua pergunta por e-mail. Fala Brad White, uma pergunta do Billy Tularu. Eu gostaria de saber sobre a proibição do Voice IP no Marrocos. Bom, diz Steve Crocker, isso está fora do nosso alcance. Desculpem, isso não é uma coisa que a gente pode lidar aqui. Bem, com isso, nós encerramos essa parte do fórum público e o próximo será a 1:30, na quinta-feira, nessa mesma sala. Nos vemos, então, a várias atividades essa noite, inclusive a comemoração da Fralo, e nós temos vários dias de trabalho à nossa frente. Muito obrigado.